Paz do Senhor, meus irmãos.
Amém.
Abra sua Bíblia num livro bem conhecido. Pode sentar.
Glórias a Deus!
Jeremias 33. Pegadinha. Pegadinha. Se quiser, eu prego lá. Eu falei para ele que eu dei uma enganada neles ali. Eu peguei Gênesis 1, 1 e 1, 1 e 2. Eu falei, é aqui que eu vou pregar. Mas não é aí, é aqui. Mas não tinha dificuldade nenhuma em pregar Gênesis 1, 1 e 2. Todos acharam? Jeremias 33 e 3. Jeremias 33 e 3. Uma palavra rápida aqui, só para você ir alimentado e alimentada mais ainda para sua casa no nome de Jesus. Todos acharam? É um prazer, viu? Nome feio também, mas tá bom. Magno e Zaid. Zaid é nome de perfume. Não, Zaad. Zaad. E a sogra, tá aí do lado. Amém. Mato Grosso, lugar do churrasco. Jeremias 33 e 3, aí quem olha e fala assim, ah, pastor, versículo desse, não vou nem abrir a Bíblia. Abre a Bíblia, irmãos, Deus vai falar com você. Jeremias 33 e 3, os que acharam pode dizer amém?
Amém.
Diz assim, vamos ler todos juntos, numa leitura responsiva. Um, dois, três.
Clama a mim e responder-te-ei.
Para ensaio ficou até bom. Para ensaio ficou até bom. Mais uma vez, bem forte. Um, dois, três.
Clama a mim e responder-te-ei.
Olha para alguém e diga assim, para toda ação tem uma reação. Olha para ele e diga assim, qual é a tua ação? Deus tem uma reação. Deus terá uma reação para a sua ação nesta noite, em nome de Jesus. Nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, deixa eu até fechar isso aqui para a gente já, daqui a pouco, ir embora. Nós vemos, eu vou abrir. Então, olha só. Nós vemos no livro do profeta Jeremias, um homem de Deus. Um homem chamado desde o ventre da sua mãe. Sim ou não? Desde o ventre da sua mãe. Escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Não porque eu sou escolhido, porque você é escolhido, escolhida desde o ventre da sua mãe, que você não vai passar por decepções. Que você não vai passar por lutas. Que você não vai passar por celas ou cadeias ou até por cisternas. Não é porque você é escolhido ou escolhida que você não vai para o cepo, ser amarrado, amarrada e ser chicoteado ou chicoteada. Não é porque você não foi escolhido desde o ventre da mãe ou escolhida desde o ventre da mãe que você não vai cair dentro de um lamaçal tremendo, a ponto da lama chegar até o seu pescoço, e alguém depois jogar trapos velhos para você colocar debaixo das axilas e ser puxado por uma corda depois. Não é porque você não é escolhido por Deus, chamado por Deus, escolhida por Deus, que não quer dizer, meu irmão, e me obrigado, que você está acabando com a minha mensagem aqui, Roné. Que você, meu irmão e minha irmã, não vai dizer assim, não, sou escolhido por Deus, sou escolhida por Deus, e eu não vou passar nada disso. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que tem certeza do chamado de Deus. Porque lamentavelmente, irmãos, tem pessoas que, como eu disse na terça-feira passada, agora, estão perdidos dentro da casa de Deus. Estão perdidos, sem se achar, e assim por diante. Mas Jeremias foi chamado desde o ventre da mãe, escolhido desde o ventre da mãe. E a Bíblia diz: e as nações eu te dei por profeta, ainda que não queiram te ouvir, ainda que não queiram, que queiram virar as costas para você, você vai abrir a boca e terá sempre uma palavra da minha parte para falar para reis, para falar para nações, porque eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Quando Jeremias, o Senhor, disse para ele: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar como que o oleiro trabalha com o vaso. Já foi dito até alguma coisa sobre o vaso aqui nesta noite. E ele desceu. E quando ele desce na casa do oleiro, ele fica olhando e o vaso quebra na mão do oleiro. O vaso quebrou na onde? Na mão do oleiro. Olha para este irmão, para esta irmã, diga: pode estar quebrado, mas está na mão do oleiro. O oleiro vai dar um jeito, o oleiro vai moldar novamente e vai dar formato a este barro e vai fazer um vaso novo e colocar na casa do Senhor, e vai ser usado e usada para a glória do nome santo do Senhor. Olha só, irmãos, o vaso que o oleiro estava trabalhando entre as rodas, quebra na mão do oleiro, não cai no chão. Meu irmão e minha irmã, eu posso até me quebrar, você pode até se quebrar, mas saiba de uma coisa: não é para quebrar-se lá fora no mundo. Se vai quebrar, quebra na mão do oleiro. É o oleiro que faz, é o oleiro que opera, é o oleiro que faz um vaso novo para a glória do seu nome. Vamos lá, ele está lá, e o Senhor olha e diz: daqui a pouco, irmãos, ele começa na casa do oleiro, ele vê ali o oleiro trabalhando com vaso, faz um vaso novo. Daqui a pouco, irmãos, Jeremias incomodava, porque ele tinha uma palavra da parte de Deus para falar. Todo homem de Deus que tem uma palavra da parte de Deus, toda mulher de Deus que tem uma palavra de Deus para falar, vai incomodar alguém. Alguém se sente incomodado, incomodada, porque sempre alguém terá uma palavra da parte de Deus para anunciar para alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Alguém não fica satisfeito com a palavra do profeta, manietam ele, amarra num tronco e bate no profeta, as costas, quem sabe, toda cheia de paulada, de chicotada. Mas daqui a pouco alguém olha para ele e diz: você tem mais alguma coisa para falar? Ele abre a boca e diz: assim diz o Senhor, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Quantos profetas de Deus temos aqui nesta noite? Olha para alguém e diga assim: se você é profeta da parte de Deus, se prepara, porque sempre estão preparados para a minha vida e para a sua vida. Mas saiba de uma coisa: após o sempre, você terá sempre uma palavra da parte de Deus. Prega a palavra, fale da palavra, porque Deus vai te usar como profeta para falar a palavra. Ele profetiza, ele apanha, mas ele tem uma palavra da parte de Deus. É jogado, irmãos, num calabouço, numa cisterna lá, irmão, cheia de lama, por causa da palavra. E dá-nos a entender que a lama chegava até a altura do pescoço. E quem sabe alguém olha e diz: vai morrer. Profeta não morre desse jeito. Profeta não é peru, peru morre na véspera. Profeta, homem de Deus e mulher de Deus, não é peru, não morre na véspera. Glória seja dado o nome santo do Senhor. E daqui a pouco, irmãos, alguém usa de misericórdia e diz: ele vai acabar morrendo, tira ele lá da cisterna. Então leva panos, coloca, manda ele colocar debaixo das axilas, joga a corda, pega pelo menos uns 30 homens aí e tira ele de dentro deste calabouço, tira ele de dentro deste lamaçal, tira ele de dentro desse charco de lodo. E as cordas descem, e alguém grita e diz: põe os panos aí debaixo das axilas, para que você não fique machucado com a queimadura da corda. Põe aí debaixo. Ele põe, pega a corda, e alguém puxa e o leva até lá em cima, tirando de dentro daquele charco de lodo. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a situação que você se encontra nesta noite, mas eu tenho uma boa notícia da parte de Deus para te dar. Deus está jogando cordas de misericórdia para a tua vida. Este lamaçal não vai te matar, este lamaçal não vai te sucumbir. O Espírito de Deus te socorre hoje, aqui, neste santuário. E se você acredita, levante a mão para o céu e adore a Deus, porque Ele está jogando cordas de misericórdia. Ele vai te arrancar deste charco terrível, deste lamaçal, e vai te levar para as alturas, o nome do Senhor. Olha só, sai dali. Alguém olha para ele e diz assim: e agora? Tirado de dentro de um lamaçal, tem alguma coisa para falar ainda? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para falar. Profeta que é profeta não tem medo. Ele sempre terá uma palavra da parte de Deus para anunciar, para falar ao seu tempo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Olha só, mas isso aqui é só uma introdução. Escute só, o que eu aprendo com Jeremias? E chega ao ponto do capítulo 33, ele dizer: clama a mim. Deus dizendo: clama a mim, fala comigo. Que? Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te anunciar, te mostrar, te fazer notório, te fazer saber coisas grandes, consistentes, que você ainda não sabe. Olha para este irmão, para essa irmã, diga assim: o que você está desfrutando, Deus tem algo maior, que você não sabe, que você não sabe, que você não sabe. Clama a mim! Quando eu vejo, aí é uma ação: clama a mim, age, toma atitude, eu vou reagir em seu favor. Quando Deus permite que Israel fique na terra do Egito, na terra da escravidão, por aproximadamente 430 anos sofrendo, debaixo do jugo de Faraó, chegou o dia que Deus vai tirar Israel lá do jugo de Faraó e levá-los para a terra de Canaã, para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Quando Deus os tira lá de Canaã, depois de muitas provações que Israel começa a passar, eles vão seguindo aquela nuvem. E quando Moisés olha, o povo olha e diz: esta nuvem que está nos direcionando para Canaã está parando na frente do Mar Vermelho. Existe o caminho dos reis, que é um caminho mais curto, um caminho mais fácil para nós chegarmos em Canaã. Por que que Deus não fez com que esta nuvem fosse pelo caminho dos reis? Cortaríamos caminho e chegaríamos mais rápido em Canaã. Nem sempre o caminho mais curto é o caminho da vitória. Nem sempre o caminho mais curto é o caminho do sucesso, do homem e da mulher de Deus. Deus muitas vezes nos leva por caminhos mais loucos, mas naquele caminho não vai ter guerra, não vai ter problemas, vai ter lutas, mas você vai ser, sair, entrar e passar e ser mais do que vitorioso e vitoriosa para a glória do nome do Senhor. Eles olham e dizem: não vai pelo caminho dos reis, não, vai por aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a nuvem para na frente do mar. Israel olha aquilo e diz: e agora? O que fazer? De um lado montanhas de piaiote, beco sem saída. Do outro lado deserto, o inimigo vindo a retaguarda fortemente armado. Para onde ir? Na frente mar. Vai para onde? E daqui a pouco Moisés começa a agir, começa a clamar, começa a pedir. Há uma ação embaixo na terra, e aquela ação começa a incomodar aquele que está sentado num alto e sublime trono. E ele começa a clamar aqui: há um mover aqui embaixo, há uma ação aqui embaixo. Aí Deus olha e diz: bom, já que há uma ação aí embaixo, eu vou reagir. Por que você clama a mim, Moisés? Senhor, olha o mar, olha montanhas, olha deserto, olha o inimigo vindo fortemente armado atrás de nós. E quem sabe o Senhor está perguntando: por que eu clamo a ti? Eu estou agindo. Há uma ação aqui embaixo de clamor, de oração, de socorro. Senhor, nos ajuda. E Deus olha dos céus à terra e diz: já que você está agindo, eu vou reagir em seu favor. O que você tem na mão, eu tenho uma vara, estende sobre o mar. E Moisés estendeu. Deus mandou um vento oriental toda aquela noite, e o mar se abriu em duas partes. Ação e reação. Se você agir, Deus vai reagir em seu favor. Moisés agiu, Deus reagiu. Que Deus fez para Moisés? Abriu o quê? Abriu o quê? Olha para este irmão, para essa irmã, e diga assim: se você agir, diga para ele, para ela assim: Deus vai abrir. Olha para ele, para ela, diga assim: precisa de uma ação da sua parte. Deus vai reagir em seu favor. Deus está reagindo em favor de vidas aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Clama a mim, responder-te-ei. Enquanto você não clamar, eu não vou agir. Enquanto você não clamar, eu não vou abrir. Enquanto você não clamar, eu não vou curar. Mas se você nesta noite tiver uma ação, Deus vai reagir, ele vai abrir, ele vai curar, ele vai fazer, ele vai realizar. Prepara, porque Deus está agindo em seu favor. Quantos têm certeza que Deus está agindo? Você precisa agir. Age, Deus vai reagir em seu favor. Lembra de Ana? Ana era ridicularizada dentro de casa, injuriada dentro de casa, caluniada dentro de casa. Alguém falava mal de Ana dentro daquela casa. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas falam mal de você, te criticam, zombam de você. E muitas vezes, lá fora você já sabe que é dessa forma. O pior é quando isso acontece dentro da igreja, dentro desta casa. Alguém que fala mal de você, alguém que te critica, alguém que zomba de você, alguém que não acredita no seu ministério. Mas existe uma ação aqui dentro, existe um mover aqui dentro, e Deus vai agir em seu favor. Deus vai reagir em seu favor. Ana era ridicularizada, criticada, mas daqui a pouco, para onde que ela ia? Para o templo. Olha para alguém e diga assim: não pare de ir para o templo. Não pare. ela ia para o templo. E no templo, ela derramava sua alma na presença do Senhor. Ação. Quando o Eli, o sacerdote, olha para ela e diz: mulher, aparta-te de ti o vinho. Ela disse: não sou dada a vinho, nem estou embriagada a esta hora do dia. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Estou agindo aqui no templo. Estou derramando a minha alma na presença do Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. E aquele homem vê que a mulher está agindo de verdade. Há uma ação verdadeira no coração daquela mulher. E ele olha para ela e ele libera uma palavra para a mulher, dizendo que o Senhor conceda o desejo do seu coração. E ela foi para casa. Aleluia! Ela volta a deitar com seu marido e ela fica grávida de um filho. 9 meses depois, a criança nasceu, porque ela agiu e Deus reagiu em seu favor. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida. O Samuel vai nascer. O Samuel vai nascer. O Samuel vai nascer na sua vida, em nome de Jesus. Isso é para você que acredita. Isso é para você que tem orado. Isso é para você que tem buscado a presença do Senhor. O Samuel vai nascer na sua vida. Vida. Põe a mão com carinho no ombro dele, no ombro dela. Põe assim a mão com carinho. Olha nos olhos dele, verde, azul, marrom, preto, castanho. Diga assim para ele e para ela: tá agindo. O Samuel vai nascer. Olhe para ele. Diga assim: conte a partir de hoje. 9 meses. Conte a partir de hoje. 9 meses. O Samuel vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Porque toda ação tem uma reação. Receba o seu milagre. Receba a sua vitória. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. O Samuel vai nascer. Olha aqui, pode ser 9 meses, pode ser 90 dias, pode ser 9 semanas, pode ser 9 dias. Não sei a forma que Deus está falando, mas há uma ação aqui e há uma reação lá de cima dizendo: conta 9, conta 9, conta 9 e espera, porque o milagre está decretado na tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você acredita nisso? Se você acredita, levante a mão para o céu e adore a Ele, porque Deus fará uma ação, vai gerar uma reação da parte de Deus em seu favor. Poderíamos aqui citar a Bíblia toda aqui, mas eu vou terminar com essa daqui. Lembra de Lázaro? Morreu, sim ou não? Quantos dias? 4, está lá fedendo já. Já está na sepultura. Jesus foi chamado. E quando Jesus foi chamado, já eram os 2 dias que Lázaro já estava à morte. E ele fica ainda lá em Pereia. Depois ele vem. Quando ele chega no velório, que já não é mais velório, mas é, já está sepultado, os saduceus acreditavam que até o 3º dia a alma do indivíduo ficava rodeando o corpo. E Jesus, sabendo da doutrina do saduceísmo, ele chega no quê? Não no 3º, mas chega no 4º. Porque se chegasse no 3º dia, eles iam dizer aos saduceus: está vendo aí? Até o 3º dia a alma fica rodeando o corpo. O escritor aos Hebreus diz que quando o homem morre, a mulher morre, segue-se o juízo, ou céu ou Hades. Não tem outra, não tem meio termo. Jesus chega no 4º dia. Ele chegou atrasado, sim ou não? Jesus não chega atrasado nem antecipado. Ele chega na hora. Jesus chegou na hora. Jesus não vai chegar atrasado nem antecipado na sua vida. Ele vai chegar no momento certo, na hora exata. Ele só quer ver uma ação da minha parte, uma ação da sua parte, para ver uma reação da parte dele na sua vida. E daqui a pouco, quando Jesus chega, Marta olha e diz: chego atrasado. Maria usa as mesmas palavras, mas de forma diferente, no sentido de adoração. Se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Ou seja, eu conheço, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor realiza. Mas a Marta não, com as mesmas palavras, mas num tom mais agressivo. E Jesus disse: onde colocar o meu amigo? E elas disseram: vem ver, ação. Ele disse: aonde? Vamos lá. Reação, ele vai. E na hora que vai, tem uma pedra posta, colocada na boca daquela sepultura. Ele diz: tirai a pedra. A Marta, irmã do defunto, diz: já é de 4 dias. Talvez ela quisesse dizer: se fosse ontem, conforme a doutrina dos saduceus, haveria milagre, mas hoje já é 4º dia. Humanamente falando, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele diz: tirai a pedra. E daqui a pouco eles removem a pedra. Sabe por que você não é vencedor, vencedora? Porque tem uma pedra colocada dentro do teu coração. Enquanto você não remover esta pedra do seu coração, enquanto você não tirar esta pedra dentro do seu coração, milagres não vão acontecer na sua vida. Tem que tirar. E eles removem a pedra. E na hora que eles removem a pedra, ele diz: Lázaro! Aquele som entrou lá dentro da tumba. Entra no ouvido que já está morto. Os tímpanos já não funcionam mais, mas o poder da palavra entra. Lázaro! Só esta palavra, Lázaro! O olho começa a mexer ali naquela faixa. O cérebro começa a funcionar. Os tímpanos já estão limpos, ele está ouvindo tudo lá fora. O coração que estava parado começa... As veias que estavam secas, o coração começa a mandar sangue, aleluia, e as veias começam a ser irrigadas, porque, irmãos, tudo agora está funcionando só com a palavra Lázaro. Pastor Mazinho, não estou entendendo, mas Deus está clamando o meu nome e o teu nome, dizendo: é hoje, é hoje, é hoje, e não passa de hoje na tua vida. Toda ação gera uma reação. Chama ele, e ele chega para resolver, meu irmão e minha irmã. Pode descansar, pode ficar tranquilo e tranquila, porque se você já chamou ele, já clamou por ele, pode descansar, porque haverá solução da parte de Deus. Quando os discípulos estavam dentro daquele barco, lembra, dentro do barco? Vento que dava forte, açoitava o barco, ondas que passavam por cima da embarcação, e alguém tira água para cá, tira água para lá. Daqui a pouco alguém disse: eu vou agir. Como você vai agir? Ele está aqui dentro do barco, eu vou agir. E ele desce e diz: nos socorre que vamos perecer. Ação. Ele diz: o que foi? O barco está sendo açoitado. Aqui está tranquilo, mas o barco está sendo açoitado. O que ele faz? Ele sobe, reação. E o vento está lá e para cá. Águas que passavam por cima e enchiam o barco. Ele diz: vento! João 1 e 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que existe se fez senão através dele. Vento tem ouvido, sim ou não? Tem ouvido? Não tem. Mas se todas as coisas foram feitas por ele, ele sabe aonde é a origem do vento. Olha, você não entendeu. Eu vou fazer você entender agora. Olha para este irmão, para esta irmã, diga assim: Deus sabe a origem deste seu problema. Vento! E o vento, opa, aqui é a voz dele. Para! Mar! Tem ouvido, sim ou não? Mas todas as coisas foram feitas. Houve uma ação dos discípulos. Foram chamar Jesus. E quando Jesus sobe, a reação dele é para fazer, para realizar. Mar! E o mar que não tem ouvido, mas se foi feito por ele, ele sabe aonde é a origem do mar. Mar! Aí o mar é a voz do Criador. Aquieta-te, para e ouve bonança. Pastor, mas o que o senhor quer dizer nesta noite? Haverá bonança. Pastor, mas o negócio o capeta levantou. Ele levanta para cair. Haverá bonança da parte de Deus. Porque toda ação tem uma reação nesta noite. Você acredita nisso nesta noite? Em nome de Jesus, ação age. E Deus vai reagir em seu favor, no nome de Jesus.
Uma ação? Uma ação? Ficamos aos pés.